Fala galera da Fizeia, estamos aqui para mais um episódio do Sportcast, nosso quinto.
E antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho do nosso patrocinador do episódio, o Rafuê do Rafa. Lá você vai encontrar os melhores doces, sorvetes artesanais e brownies de Pirassununga. Fica lá na rua Chico Mestre, número 713. Vocês podem pedir por delivery também, se vocês preferirem. Sigam eles lá nas redes sociais e bora comer aquele docinho.
Sou o Igor, mais conhecido aqui na faculdade como Cabunda, e esse episódio é muito especial, que a gente tem aí uma estreia no quadro. Fala aí, Raça.
Nossa, hoje me estreia, primeira vez no Sportcast. Eu sou a Isabela Raça Negra e estou muito ansiosa para conversar com o Leandro Santos hoje.
Isso aí, como a Raça já adiantou pra gente, nosso convidado hoje é o Leandro, para-atleta aí da seleção brasileira de vôlei sentado. Então, já puxando ele aí para apresentar pra gente, já conta um pouquinho aí da sua história de vida aí, Leandro. Solta a bala pra gente conhecer mais de você aí.
Legal. Bom dia para quem está nos assistindo aí, está participando desse podcast. Primeiro, queria agradecer pelo convite, né? Me sinto honrado. Estava até falando um pouquinho antes ainda, acabo me sentindo até alguém importante, às vezes, por conta desses convites que a gente recebe. E isso é bacana, sinal que a gente está criando um legado dentro do esporte paralímpico, né? Não só nas modalidades que nós atletas praticamos, mas também com as nossas histórias de vida também, né? Que geralmente a pessoa com deficiência acaba denotando essa questão de superação, essa questão de vencer barreiras. Não diferente de qualquer outro ser humano, né? Mas é que às vezes por passar por uma situação um pouco mais adversa, a gente acaba tendo isso mais patente na nossa vida. Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. E falar um pouquinho da minha história de vida, como que cheguei no esporte, né? Se vocês quiserem me interromper, eu falo demais, tá, gente? Então, se vocês não me interromperem, eu vou disparar, porque é um assunto assim que eu tenho muita intimidade, além da minha história de vida, né? A questão da pessoa com deficiência, eu tenho muita intimidade, inclusive faz parte da minha área de trabalho hoje. Mas eu não nem sempre fui pessoa com deficiência, né? Nasci normal, né? Eu acho chato essas diferenciações, mas até para a gente poder entender um pouquinho. Tenho 38 anos, vou fazer 39 anos de idade, sou de 82. Sempre tive uma vida muito simples, né? Sou oriundo de pais simples, pernambucano, mineiro. Sou evangélico de formação e casei muito novo, né? Então a minha vida, eu passei por de tudo um pouco. Eu costumo, nas minhas palestras, separar a minha vida em três grandes etapas, né? Antes de ingressar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, então hoje eu sou policial militar do Estado de São Paulo, reformado, aposentado por conta do meu acidente. Mas antes disso eu tive uma vida muito comum, uma pessoa que estudou muito, começou a trabalhar muito novo, por conta disso eu deixei até de cursar a faculdade e tudo mais inicialmente. Casei muito novo, adquiri responsabilidade de maneira precoce, então com 20 para 21 anos eu já casei, já fui pai logo em seguida. Então minha vida, ela teve, nesse primeiro ato da minha vida, foi tranquilo. Já nesse segundo ato do casar e me tornar uma pessoa que seria a responsável, não assim de maneira to total, né, porque a minha esposa sempre me ajudou, mas responsável por uma casa, responsável por subsidiar uma casa, pai e tudo mais, né, marido, né. Então eu casei muito novo. Fui pai muito novo, sou pai de dois filhos. Hoje meu filho já está com 17 anos de idade, o meu mais velho. Eu tenho um filho com 14 anos, o mais novo. Fui crescendo com a minha esposa. E em 2006 eu ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo, porque eu sempre gostei muito dessa questão de hierarquia, disciplina e tudo mais. Foi uma vida totalmente diferente, porque a gente tem uma noção fora e quando a gente ingressa é totalmente diferente. É difícil de se trabalhar hoje nas instituições de segurança pública. E por gostar muito, né, eu tive muitas ocorrências, muita coisa de ganhar elogios, medalhas e tudo mais. Inclusive, o primeiro programa do Polícia 24 Horas, a primeira ocorrência do primeiro programa foi minha. Eu recebi homenagem e tudo mais, mas daí pra frente a minha vida acabou degringolando, que gera ciúmes, enfim, eu não vou entrar nesses pormenores da instituição. E por conta de tudo isso que aconteceu, eu acabei desencadeando, sem perceber, uma depressão muito abrupta. Então eu vivia primeiro em prol do material, eu focava muito em dinheiro, eu tinha empresa, eu tinha os famosos bicos, eu trabalhava às vezes 36 horas direto, dia, tarde, noite, não dormia direito, não me alimentava direito, não tinha convívio social, não tinha convívio familiar. Eu achava que a felicidade da minha família estava pautada no dinheiro, e isso acabou me levando para uma depressão. Eu só fui perceber muito tardio, né? Em 2012 eu passei por esse quadro de depressão muito mais abrupto, e em 2013 eu acabei desencadeando quadros de tentativa de suicídio, enfim. Foi muito difícil nessa segunda etapa da minha vida, no finalzinho dessa segunda etapa da minha vida, quando em 2013, novembro, 15 de novembro de 2013, eu passei por um acidente de motocicleta, passei mal em cima da moto, entrei em contramão de direção e colidi de frente com um carro. Naquele momento a minha vida começou a mudar de maneira muito exponencial. Primeiro, que foi um acidente gravíssimo, a ponto de eu quase perder a minha vida. Os médicos, as enfermeiras, a equipe médica num todo não acreditava que eu sobreviveria. Perdi muito sangue, mas graças a Deus eu não tive nenhuma parada cardíaca, até porque eu sempre gostei de atividade física, né? Eu não era um atleta exímio, eu era aqueles frequentadores de final de semana de academia, sabe? Aí fica no espelho, puxa ferro, incha o peito e tudo mais. Mas gostava de luta e tudo mais, então isso acabou ajudando nessa minha condição do acidente. Recuperei, graças a Deus, a consciência, mas tive múltiplas fraturas na perna esquerda e, com um tratamento de longo de um mês, acabei sofrendo uma amputação de membro inferior esquerdo. Então hoje eu não tenho parte da minha perna, abaixo do joelho eu tenho 15 centímetros de coto, que é para encaixar a minha prótese, mas é estranho que eu vou falar, eu dou graças a Deus pelo que eu passei. Que para você pensar, você vive só em prol do material, só em prol do dinheiro. De repente você perde tudo, tudo. Eu perdi tudo, eu perdi empresa, casa, carros, conta financeira, perdi tudo, tudo. Eu fui parar no fundo do poço. A vantagem de se parar no fundo do poço é que não tem mais para onde você ir. Ou você sobe ou você sobe. Depende de você se você quer subir ou não e qual é a maneira que você quer subir. Se é mais dolorido, se é mais demorado. E por conta de chegar ao fundo do poço, aí sim eu percebi que eu tinha uma depressão. Então aí comecei meus tratamentos com psicólogo, fui parar em ala psiquiatra, fiquei 3 dias internado numa ala psiquiatra, cara, é complicado, é uma sensação horrível. Mas de maneira muito rápida eu acabei conhecendo um esporte paralímpico. Foi uma história muito engraçada, se a gente tiver a oportunidade eu conto para vocês. E conheci o esporte paralímpico, um novo mundo. E por conhecer o esporte paralímpico, eu me senti novamente inserido na sociedade de maneira diferente, mas de maneira tal que me proporcionou melhor qualidade de vida. Tanto que hoje eu sou atleta paralímpico, eu sou chefe de assuntos técnicos na divisão de esportes da cidade de São Roque, eu sou músico, enfim, eu tenho uma gama de funções, uma gama de situações que eu consigo exercer, que eu conseguiria exercer antes do meu acidente, mas eu não tinha essa expertise, né? Eu não tinha esse olhar clínico para saber a minha capacidade de resiliência, né? A minha capacidade de enfrentar os problemas, e enfim, tudo isso por conta do meu acidente, por conta da amputação da perna e por conta também, primeiramente, Deus, a família e do esporte paralímpico, que me proporciona cada dia mais uma experiência diferente.
Só nessa introdução, acho que só nem cabe, né? A gente já sanou muitas curiosidades. Acho que a galera quer saber como que, né, tornou aquilo que era uma dificuldade hoje que é uma fortaleza, né, para você ser um atleta, ser um para-atleta. Acho que a galera quer saber como que aconteceu isso.
Na verdade é assim, quando eu sofri o meu acidente, né, eu fiquei pensando o que fazer. Porque até então eu trabalhei no setor privado antes de me tornar policial militar, mas até então eu só sabia ser policial militar e tomar conta da empresa. Conforme a empresa foi perdendo clientes e tudo mais, encaminhando para o fechamento, não cheguei a falir, mas encaminhando para o fechamento, eu não sabia mais o que fazer. Eu sabia trabalhar na polícia e trabalhar com a empresa. Falei, bom, e agora, o que que eu vou fazer? Em 2010 eu ingressei no curso de educação física, não finalizei ainda por conta do meu acidente, estou finalizando agora. Eu ingressei no curso de educação física e tinha uma disciplina que me chamava muito a atenção, que era a disciplina, naquela época, de adaptadas. Então tratava justamente de atividades físicas e esportes voltado para pessoas com deficiência. Só que o que me despertava mais atenção era Libras, era tudo relacionado a pessoas surdo-mudo. Pessoas com deficiência auditiva, né? E eu gostei, eu tenho até o dia de hoje, eu tenho desejo de cursar Libras. No momento oportuno eu vou cursar Libras. É uma linguagem sensacional, porque eu tinha lido um livro que fala que o corpo fala, né? A linguagem de sinais é justamente isso. É você, com expressões corporais, você conseguir conversar, falar, transmitir, comunicar. Só que eu nunca me imaginei atuando em adaptadas, né? Então, depois eu sofri um acidente e falei assim, poxa, eu vou procurar o esporte paralímpico. Então, busquei a professora de adaptadas, me levou para paracanoagem, mas era muito oneroso, eu passava por uma situação financeira dificílima, tinha perdido muita coisa financeiramente falando, era muito oneroso pela distância e tudo mais. E ela falou assim, Leandro, eu quero que você... você não quer conhecer o voleibol sentado? Falei que nada, voleibol sentado não deve ter dinamismo nenhum, deve ser horrível praticar voleibol sentado. E eu moro na cidade, na época eu morava em Barueri, na cidade próxima aqui da gente, e eu vim para uma cidade vizinha de onde eu moro hoje, que é a cidade de Ibiúna, para participar, era as festividades final de ano. Eu sofri um acidente em novembro e em dezembro eu fui participar dessas festividades num sítio de um amigo meu. E, como todo brasileiro, eu fui parei no mercado, né, para fazer uma compra lá. Não tinha dinheiro nem para abastecer o carro, mas eu falei, vou levar pelo menos 1 quilo de feijão para dizer que nós tá ajudando, né? E eu parei no mercado e, como um bom brasileiro, eu sempre fui muito brigador pelos direitos, né, mas a gente esquece dos nossos deveres. Tinha um veículo estacionado na vaga de deficiente. E eu falei para minha esposa, desce e verifica se está com cartão de deficiente. Nessa época eu já começava a estudar tudo relacionado à pessoa com deficiência. Eu falei assim, bom, verifica se está com cartão de deficiente. Aí minha esposa falou que não estava. Eu falei assim, então eu vou parar meu carro atrás desse carro e vou dar uma aula jurídica para ele, né? Tinha outras vagas para estacionar, mas bom brasileiro é brigador pelos direitos. Só que para minha surpresa, graças a Deus, me saiu uma pessoa de dentro do mercado. Eu brinco muito, tá, gente, com questões de deficiência, porque eu me aceito muito como pessoa com deficiência e tenho muito contato. Então, se é uma pessoa dentro do mercado, tô fundo, tô raso, mancando mais que eu. Ele tinha um encurtamento de membro inferior muito significativo, que é o professor Carlinhos. O professor Carlinhos hoje, ele é secretário da pessoa com deficiência em Barueri. E ele percebeu que estava parado ali atrás dele, ele falou assim, viu? Eu falei para ele, eu fiquei sem graça, falei assim, viu? Você comprou esse carro na isenção de IPI? Não tinha o que falar, vou sair pela tangente. Aí ele falou, ah, eu comprei, ele ficou meio assim, ele falou, mas por que você está perguntando? Eu falei, não, acabei de me tornar uma pessoa com deficiência, expliquei a história para ele. Ele falou, qual que é a sua altura? Eu falei, tenho 1,90 m. Você já jogou vôlei? Falei, ah, escola, participei de campeonato amador, sempre gostei do vôlei, sou da época de Giba, Tandy, Marcelo Negrão, né? Ele falou assim, você não quer fazer um teste pro voleibol sentado? Eu falei, ah, cara, puta, voleibol sentado? Eu falei assim, olha, eu não tenho condição nem de colocar gasolina no meu carro. Ele falou, onde você mora? Eu perguntei para ele, não, onde é o projeto? Ele foi em Barueri. O projeto era vizinho da minha casa, então eu não acredito em coincidências, eu acredito em destino, em consequências, né? Então, aí isso foi em dezembro, quando foi em fevereiro, eu participei do teste. Cheguei lá, tinha um monte de cara sem perna, dando risada, vivendo a vida de maneira tão simples, normal. E lá foi quando eu me encontrei novamente inserido na sociedade, né? No primeiro contato que eu tive com a quadra, sentado no chão, com bola, rede e tudo mais, eu não conseguia nem ficar sentado, porque é muito dinâmico. Ao contrário do que eu pensava, é muito dinâmico. Então tinha que ter uma força abdominal tremenda, postura ereta. Eu falei, não, eu quero praticar porque eu sei que aqui eu vou ter qualidade de vida. E com o decorrer da minha jornada no esporte paralímpico, já no primeiro ano eu fui convidado para participar de outros clubes. No segundo ano eu já comecei a participar dos treinos da seleção brasileira, que se preparava para Rio 2016. Eu falei, poxa, eu posso chegar numa seleção brasileira. Então talvez eu não seja o melhor, mas eu vou doar o meu melhor para que eu atinja o posto de atleta da seleção brasileira. E graças a Deus eu conquistei isso desde 2017.
Nossa, que história! É muito bom, assim, é muito legal ouvir isso. A gente não imagina, né, que por um detalhe da vida, hoje você é um para-atleta de seleção. E, inclusive, o que a gente queria saber também era: você até falou, né, que sempre teve um contato, assim, com o esporte, mas e acabou indo para o vôlei antes de se tornar, ter essa oportunidade. Você já gostava de vôlei, já praticava? Tinha, enfim, alguma inspiração assim para o esporte.
O esporte para mim sempre foi uma. Hoje, muito mais, né? Eu tenho isso muito mais viu na minha vida, né? Isso muito mais presente na minha vida. Mas o esporte para mim sempre foi uma ferramenta muito importante para sanar, se não sanar, mas minimizar as mazelas de outras áreas: segurança pública, saúde, enfim, todas as áreas de cunho público, né? O esporte é uma ferramenta importante para minimizar as mazelas dessas áreas, né? Então hoje é comprovado que quanto maior o investimento no esporte, menor o investimento na área da saúde, né? Menor o gasto, na verdade, não o investimento, menor o gasto na área da saúde. Quanto mais você investe no esporte, mais você tira as crianças e adolescentes que vivem em estado de vulnerabilidade do convívio da violência, da drogadição, da bebida alcoólica, porque o esporte por si só, ele denota essa questão de hierarquia, disciplina, superação, né? Então, eu sempre tive isso em mente, não assim, talvez com estudo, com embasamento, mas sempre acreditei que o esporte era uma ferramenta importantíssima na vida das pessoas. Em outras nações, isso é levado muito mais a sério, né? O Brasil está engatinhando ainda nessa parte. Mas assim, eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de luta, sempre gostei de contato. É interessante que eu nunca gostei de jiu-jitsu. Eu achava que era um contato, assim, era um esporte muito travado e tudo mais. E por incrível que pareça, hoje eu sou faixa azul de jiu-jitsu. Eu não tenho jiu-jitsu ainda como esporte de alto rendimento. Pretendo me tornar atleta de alto rendimento de jiu-jitsu por conta do vôlei. Então eu sofri uma lesão e o jiu-jitsu poderia piorar essa minha lesão, né? Inclusive lesão essa que me tirou dos Jogos de Tóquio. Mas o vôlei era sensacional, porque, como eu falei, época de Tandy, época de geração prata, ouro do Brasil, né? Então eu cresci acompanhando os jogos dessa galera, né? Aquele saque saque que foi quase no teto do Tandy. Então,
Jornada nas Estrelas.
Isso, Jornada nas Estrelas. Bom, bacana, eu tenho a memória muito fraca, tá, gente? Jornada nas Estrelas. Então foram momentos muito significativos para a modalidade, que me despertaram interesse a praticar na escola, com os meus professores de educação física, né? Graças a Deus eu peguei bons professores de educação física, que saíam da mesmice do quarteto fantástico, ou melhor, saía da mesmice do futebol, rolar a bola, né? E ia para outras modalidades. Então, para você ter uma ideia, eu participei de ginástica rítmica, ginástica artística, dança, porque eu sempre fui ruim de futebol, para começar, eu era sempre o goleiro, né? Jogava bem no gol, mas era sempre goleiro. Mas o vôlei era interessante, o dinamismo, a impulsão de saltar, bloquear. Então eu sempre gostei do vôlei. Apesar de eu achar que o voleibol sentado não tinha dinamismo, porque eu não tinha conhecimento, não tinha visto sequer vídeo, quando eu entrei em quadra eu percebi que era algo muito dinâmico, que me auxiliaria e auxilia até o dia de hoje, não só na questão física, mas psicológica, né? Porque você tem que pensar muito rápido. O vôleibol sentado, ele é muito mais dinâmico que o vôleibol olímpico. Porque o voleibol paralímpico, a bola está muito próximo do chão o tempo todo. Então você tem que ser muito rápido, é muito dinâmico, você tem que pensar muito rápido. E me ajuda muito para as minhas atividades do dia a dia. Então eu sempre gostei muito do vôlei e talvez isso tenha ainda me ajudado muito mais a fomentar o meu potencial no voleibol sentado.
Isso aí, legal demais. Legal que você falou também do seu professor de educação física. Eu lembro bem também do meu que eu tive na escola. Ele também era desses aí que saía sempre do futebol. A gente até reclamava, né? Os meninos sempre queriam jogar bola. Mas ele chegou até a dar pra gente algumas modalidades paralímpicas, inclusive o vôlei sentado, né? E realmente, igual você falou, é um desespero, porque você tá ali pertinho do chão e a bola aparece toda hora, vai ser ponto. Você tem que dar um desespero pra não deixar ela cair.
O voleibol sentado, além de ser uma atividade menos... o custo é muito baixo, né? Porque toda escola hoje tem trave, tem poste de rede, tem rede, tem uma bola, por mais simplório que seja, tem um espaço que dá para poder fazer isso, né? E você consegue fazer, praticar a modalidade de maneira inclusiva, com a participação de todos. Você não precisa seguir à risca as regras do alto rendimento, mas você consegue, sem delimitações de área, fazer com que todos sejam incluídos na atividade. Né? Tanto masculino quanto feminino, você não deixa ninguém parado, esperando. E outra, mesmo aquele que é ruim de bola, que não consegue dar um toque, vai querer participar. Porque o bacana do voleibol sentado é até o deslocamento, né? Diferente do olímpico, que você dá três passadas, impulsiona, ataque e tudo mais. O voleibol sentado, as minhas pernas são as minhas mãos, os meus braços. Então o deslocamento no solo é muito legal, é muito dinâmico, traz muito essa questão lúdica da criança, de querer fazer, de participar. Então, o voleibol sentado, para mim, eu sou suspeito de falar, né? O voleibol sentado hoje, dentro do organograma das modalidades olímpicas, né? Paralímpicas, perdão, é o mais fácil de ser aplicado, que traz maior dinamismo e mais fácil de ser incluso, né? Tanto, assim como vocês, inúmeras faculdades me procuram, não só a mim, mas outros atletas, do voleibol sentado, porque querem aplicar esse tipo de modalidade dentro de faculdade, escola pública, por conta desse dinamismo e da inclusão por si só. E é bacana hoje, porque diferente da minha época, né? Lá em 80 e alguma coisa, 90 e alguma coisa, os profissionais de educação física eram muito treinados para esse rolar a bola. Eles eram induzidos a isso, né? Não se dava a devida importância às demais modalidades. Hoje não, por conta da notoriedade que o Brasil tem, tanto no Olímpico quanto no Paralímpico, no Paralímpico ainda mais, hoje há um maior interesse das faculdades direcionarem os cursos para modalidades diferentes, né? Sair um pouco, lógico, futebol sempre vai ser, por enquanto, né? A modalidade que é inerente e está intrínseca no brasileiro. Mas o brasileiro está começando a ganhar corpo em outras modalidades e eu fico muito feliz por isso. E procuro fazer a minha parte para que isso aconteça, pelo menos onde eu estou inserido ali, de maneira mais exponencial.
Não, legal. E uma dúvida que eu tenho até, e acho que bastante gente tem, é como funciona a rotina de treinos aí. A gente sabe que no vôlei olímpico a gente tem as posições, né? Levantador, oposto, líbero. E no vôlei estado também tem essas posições, ou é um negócio mais geral? Explica pra gente um pouquinho como é que funciona.
É, legal. Para mim são duas perguntas em uma. Vamos lá. Primeira, questões de rotina. Eu sou um atleta de alto rendimento, eu sou registrado, né, CLT, como atleta profissional. Então eu tenho o meu nível de atleta profissional dentro do SESI de Suzano, que hoje, para mim, é a instituição que está mais preparada para aportar as modalidades paralímpicas, pela estrutura que se tem, tanto financeira quanto física, de profissionais que tem. Então é muito bacana que eu brigo muito para essa questão de investimento, e o SESI faz, porque eu tenho o SESI como parâmetro, né? Então o SESI, ele faz um trabalho magnífico com as pessoas com deficiência, não só dentro de modalidades paradesportivas, mas também na questão de inserção social, né? De inclusão, de aporte das pessoas com deficiências para poder dar o devido direcionamento. Lógico, está muito aquém ainda da realidade, mas faz um trabalho muito significativo. E minha rotina é igual de um atleta de alto rendimento. Perdão, igual não, muito diferente de um atleta de alto rendimento olímpico. Por quê? O atleta de alto rendimento olímpico, hoje ele ganha para viver disso, né? Então o atleta, vou citar o vôlei, o atleta de vôlei olímpico hoje de renome, que está numa seleção brasileira assim como eu estou, ganha hoje mais de 100 mil reais. Hoje nós temos atleta em seleção brasileira que não chega a ganhar, às vezes, num salário mínimo. Então, assim como eu, muitos atletas, não todos, mas a maioria dos atletas, tem que ter jornada dupla, se não tripla. Hoje eu sou pai, comerciante, profissional, né? Eu trabalho, como eu disse, eu sou chefe de assuntos técnicos aqui em São Roque e sou atleta paralímpico. Eu moro a 140 quilômetros da unidade que eu treino, na instituição que eu treino, que é o SESI em Suzano. Eu rodo 140 quilômetros para ir e para voltar, mais 140 para voltar, 3 vezes por semana. Inclusive ontem eu estava lá fazendo fisioterapia e um trabalho direcionado para minha lesão. Eu rodo 280 km 3 vezes por semana para treinar 2 horas. Então tem que querer muito, né? E pela falta de investimento, pela falta de reconhecimento, pela falta de parcerias hoje para as modalidades paralímpicas, muitos talentos são perdidos durante essa jornada dessas pessoas que galgam, que querem galgar o alto rendimento do esporte paralímpico, né? Fico muito triste por isso, porque principalmente pós-pandemia, muitas instituições, muitos clubes fecharam as portas, deixaram de ter um pequeno patrocínio que tinha, perderam, entendo, a situação econômica do país é complicada. Só que existem ferramentas para solucionar esse tipo de problema, né? Enfim, eu não vou entrar muito no assunto, mas existem meios que não são custos, são, quando não, troca de figurinha, você deixa de dar para o Estado, deixa de dar para a União e repassa a verba para clubes, instituições voltadas para esse nicho. Entre outras coisas, não vou entrar muito, senão a gente vai demorar muito. Mas a minha rotina é de muito treino, 3 vezes por semana, quando não mais. Passo pelo menos uma vez por mês, uma semana na seleção brasileira. Tenho que treinar forte a questão física, então musculação, que eu não suporto até o dia de hoje. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, depois no final vocês vão entender um jargão que eu costumo usar, uma frase que eu costumo usar, que é a musculação que me fez ter essa ideologia de vida. Então tem musculação, preparo, eu passo com psicólogo, porque a gente tem que ter a mente boa, né? Corpo são, mente sã. Alimentação, eu tenho que tomar muito cuidado com a alimentação, então eu tenho que estar sempre controlando o meu peso, ter alimentação, qualidade na alimentação. E treino, quem mais treina, melhor está preparado. Na segunda pergunta que eu falei, eram duas perguntas, gente, me perdoa. Era da rotina de treinos. Qual que foi a outra
E a
pergunta que
das
você fez?
posições
Ah,
dos.
das posições. O
Isso.
voleibol paralímpico, ele não difere muito do voleibol olímpico. Lógico, é sentado, né? As dimensões das quadras são menores, então nós temos uma quadra, a quadra de 10 metros, 5 para cada lado. A linha de fundo, né, que é a linha de 3 metros no olímpico, é de 2 metros. A rede, o masculino, o paralímpico, é de 1,15 m. O feminino é 1,05 m, se não me falha a memória. Bloqueio, ataque, passe, saque, recurso. O que difere? Sentado, não pode perder esse contato com o solo da linha dos dois para frente. Então, no movimento de ataque da linha dos dois para frente, movimento de bloqueio, tem que estar em contato com o solo o tempo todo. Se eu perder o contato das nádegas com o bumbum do chão, denota uma falta de lifting, que é muito comum, tá? A diferença é que eu consigo bloquear, eu posso bloquear o saque. Então isso torna muito mais difícil. E é aquilo que eu falei, a bola sempre está muito próxima do chão. É tudo muito rápido. E o nosso deslocamento, que não é com as passadas, é com o braço. Então é muito mais difícil você deslocar, você fazer o empuxe, né? Você puxar com a mão, fazer o movimento de ataque ou de bloqueio. É pensar muito rápido. Então, talvez por isso que poucos acabam se destacando e chegando numa seleção brasileira. Não somos melhor que ninguém, atleta de seleção não é melhor que ninguém. Às vezes o querer é um pouquinho a mais do que os atletas que hoje não galgaram uma seleção brasileira. Mas basicamente é isso daí. E é muito. O sistema de rodízio, são seis atletas em quadra, um líbero, também pode a questão de dois líberos, aquele que é especialista em passe, que é especialista em defesa. Tem uma diferença também, quem enquadra, existem três classificações do voleibol sentado. Não legível, que é aquele que não pode praticar a modalidade, tem uma deficiência, mas não pode praticar a modalidade, a deficiência dele não permite. O elegível, que é aquele que tem uma deficiência mais abrupta, amputação, enfim. E o deficiência mínima. O deficiência mínima é aquele que, às vezes você assistindo um jogo de voleibol sentado, você vai ver que tem uns que tem duas pernas, que sai caminhando aparentemente normal. Mas não, às vezes tem um encurtamento de membro, tem uma artrose de quadril, esses são classificados como deficiência mínima. Em quadra só pode ter um, no jogo dois. Então tem que ter um no banco, um em quadra. Então essas são as peculiaridades do voleibol sentado.
Eu ia perguntar sobre isso e no que você acabou falando, sobre quais são você falou do dinamismo, né? Que os pés são as mãos, e eu ia perguntar sobre se quais eram os movimentos que não poderiam fazer, assim, e aí você acabou respondendo. Mas então vou passar para a próxima aqui, que a gente separou, porque, enfim, passamos por um momento, estamos, né, passando por um momento difícil, mas já melhor pela situação da
Graças
vacina.
a Deus.
E a gente queria saber o que a pandemia interferiu assim na rotina de treino, como que foi a adaptação, o que a pandemia mesmo causou assim na vida da sua vida,
A
né, Leandro?
pandemia, ela veio, infelizmente, lógico, né? Além de ceifar muitas vidas e trazer muito transtorno para as pessoas, para a economia do mundo em geral, ela veio de uma maneira, num momento muito inoportuno, né? Vou falar de todas as modalidades paralímpicas, em específico o voleibol sentado. Nós víamos nos Jogos Parapan-Americanos Lima 2019, onde a seleção brasileira de voleibol sentado masculino galgou o tetracampeonato. Então nós somos tetracampeões Parapan-Americano. Para quem não sabe, o Brasil é rei nas Américas, no quadro de medalhas. É sensacional, mesmo estando muito aquém no suporte, na estrutura, no financiamento, no investimento das modalidades. Mas o Brasil, brasileiro é embaçado, como se diz, né? Nós somos, assim, um povo muito aguerrido, muito resiliente. E nós retornamos muito felizes do Campeonato Parapan-Americano, Lima 2019. Eu estive lá, graças a Deus. E isso nos trouxe também a vaga para Tóquio 2020. Então, nós chegamos do Parapan em setembro, outubro nós já estávamos treinando, dezembro nós estávamos treinando, janeiro treinando, fevereiro e março. Nós estávamos dentro do comitê do Centro Paralímpico. Centro Paralímpico esse que é referência mundial, o maior da América Latina. Está entre os sete maiores do mundo. Então, seleções dos Estados Unidos, Ucrânia, Egito, tudo já tiveram conosco aí. Parabenizam pela estrutura que se tem, muito bem utilizada pelo Comitê Paralímpico, né? Então, nessa questão de estrutura física para as seleções ou para as equipes que estão em São Paulo, então nós temos uma estrutura magnífica. Isso deveria ser ramificado, né? Capilarizado no Brasil inteiro. Talvez nós teríamos um outro quadro hoje no esporte paralímpico. Nós estávamos lá quando começou as notícias, né, da transmissão do vírus, e chegou a notícia da ONU que estaria decretado estado de pandemia. Foi muito triste, porque o Brasil vinha, não só o voleibol sentado, mas todas as modalidades, num ritmo muito forte, muito bem preparado. Tenho certeza absoluta que o Brasil vai alcançar um quadro de medalhas muito significativo agora nos Jogos de Tóquio, mas eu acredito que iria muito mais além. Porque ali ficamos parados 3, 4, tem modalidade, ficou 6, 8 meses parados sem fazer nada. Salvo dentro de casa, que a mulher queria matar nós porque usava os baldes, as bacias, os pacotes de arroz e de feijão, de farinha, né? O cachorro, o filho, enfim, é o que tínhamos, botijão de gás, né? Eu tenho até nas minhas redes sociais alguns treinos que eu fiz dentro de casa, mas não é a mesma coisa. A cabeça não é a mesma coisa, o preparo físico não é a mesma coisa, né? A ansiedade aumenta muito, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? No retorno, será que eu ainda vou fazer parte da equipe que vai? Quando que vai voltar? Né? A minha alimentação muda constantemente. Por mais que você tenta regrar, é muito difícil. Você está dentro de casa ansioso, você não querer comer um chocolate, né? A mulher aí quer comer chocolate, você quer comer o dela. Então, foi muito difícil. Quando nós retornamos, nós percebemos que nós estávamos muito abaixo da nossa realidade para poder galgar uma tão esperada medalha paralímpica. Para o voleibol masculino, o feminino tem a medalha de bronze em Rio 2016 e o masculino tem quarto lugar, a melhor classificação. Só que a gente se dedicou, continuou com todas as restrições, vigilância sanitária, treinando de máscara, não podendo sair do quarto, era quarto, quadra, academia, quarto novamente, as refeições servidas no quarto. Então, foi feito uma bolha, igual foi feito em Saquarema, de enclausulamento. Então, teste o tempo todo, para chegar, para entrar lá, tinha que estar testado, tinha que estar testando lá dentro. Então, imagina o fator psicológico como que se ficou. Mas graças a Deus, como eu disse, o brasileiro é muito resiliente. A gente está bem preparado. O pessoal viajou dia 8 agora. Eu não fui por conta que eu tenho com rompimento de 30% do tendão escapular. Eu tive, por exemplo, né, foi um dos fatores que me prejudicou. Eu sofri essa lesão em 2019, início de 2019. Fiz um preparo que eu teria que passar por cirurgia, ficar 8 meses afastado. Então, eu estaria fora dos jogos para Pan-Americanos. Então, eu passei por um tratamento de fisioterapia, parte de preparação física, eu fiz um trabalho no entorno da lesão, ficou muito bem, mas pela parada que eu tive, eu parei de treinar, parei de fazer fisioterapia e tudo mais. Eu acredito que esse trabalho se perdeu e agora, por voltar de maneira muito intensa, eu acabei sofrendo novamente um rompimento parcial do tendão. Então, eu não conseguia fazer o movimento de levantar o ombro, de né, flexionar e tudo mais. Graças a Deus, estou bem melhor, graças ao César e o trabalho que está sendo feito lá. E o pessoal viajou muito bem preparado. Só que assim, eu costumo dizer que as Paralimpíadas costumam ser atos, né, um evento de superação. Então essas Paralimpíadas vai ser as Paralimpíadas da superação por conta da pandemia. Superar duas vezes. Superar o além, né? Superar o que já está sendo superado. Porque aquele que estiver melhor preparado psicologicamente, fisicamente também, mas o que tiver melhor preparado psicologicamente é o que vai galgar os melhores resultados nas Paralimpíadas. Eu acredito que o Brasil vem muito forte, fez um preparo num espaço muito curto de tempo, muito bacana, mas lá na hora que vai ser a verdade, porque eu estou tendo contato com os atletas, comissão técnica de lá, está tudo muito restrito, não pode sair, não pode fazer, não pode acontecer. É um país diferente, uma cultura diferente, tem a questão do horário e tudo mais, mas eu acredito que o Brasil vem muito bem preparado. Mas a pandemia judiou muito dos atletas, viu? Judiou de todos no modo geral, mas dos atletas judiou bastante. Temos a triste notícia de atletas que eram para estar em Tóquio e infelizmente perderam a vida, né? Eu ainda não estou em Tóquio por conta de uma lesão, então eu tenho ainda a França 2024, tem 3 anos aí, né? É um ciclo muito curto, mas imagina se a perda irreparável para a delegação, para os familiares e tudo mais, desses atletas que eram para estar em Tóquio agora e infelizmente não está mais entre nós. Mas graças a Deus estamos vencendo isso aí, se Deus quiser, isso vai passar e a gente vai dar a volta por cima.
Não, com certeza, a pandemia aí atrapalhou demais todas as modalidades, tanto olímpicas como paralímpicas. E o negócio que eu queria saber era, que nem você mesmo disse do futebol tal, aqui no Brasil como sendo o principal esporte, acho que vai ser por muito tempo ainda. E a gente tem meio que essa ideia aí do futebol ser o principal, e a gente tem o campeonato aqui brasileiro, talvez não o melhor nível do mundo, mas a gente tem, pelo menos ele é forte entre o país. E a gente não tem isso nos outros esportes. A gente até tem, até no vôlei, uma Superliga bem competitiva, com times que chegam a disputar lá em cima. E, gente, eu queria saber como que é o cenário brasileiro do vôlei sentado aqui, e até um pouco das outras modalidades paralímpicas, porque eu acho que pesa demais, sabe, ter um cenário forte nacionalmente para poder brigar com os principais países do mundo numa competição como os Jogos Olímpicos. E também, mais uma coisa, eu vi lá que você já é campeão brasileiro, tricampeão brasileiro, né, e paulista também, pelo SESI Suzano. Esse foi o único time que você defendeu até o momento?
Na verdade, eu iniciei no esporte paralímpico em 2014, né, pela equipe Barueri, Instituto Barueri Paralímpico. Permaneci em 2014, 2014, 2015. 2016 eu fui para o Clube Paineiras Morumbi, 2017 eu ingressei no SESI Suzano e permaneço até o dia de hoje. Então, pelo SESI, eu já vinha pelo Clube Paineiras, vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro, mas no SESI eu galguei o tricampeonato brasileiro, né? Então, 2017, 18 e 19, é isso? É, 2017, 18, 19 e Paulista 2017, 2018, porque o Paulista vai retornar agora, né? É, pretende-se retornar agora em 2020, 2021, 2022. E sou campeão pan-americano pela seleção brasileira e queria estar em Tóquio, mas não pude, né? Como eu disse. O voleibol sentado, eu vou fazer um comparativo, por exemplo, de Irã e Brasil. O Irã hoje, ele tem, o Brasil hoje tem cerca de 33 a 34 equipes masculina e feminina de voleibol sentado. O Irã tem 600, 700 equipes, se não me falha a memória, por conta de um surto de poliomielite que teve em 82 e acabou grande parte da população tem algum tipo de deficiência. O que acontece? Se nós analisarmos a questão desenvolvimento de país, o Irã está muito aquém do Brasil, né? Em relação socioeconômica. Porém, o Irã é o primeiro no ranking mundial do voleibol sentado. O Brasil, segundo. Para quem não sabe, o Brasil é o segundo no ranking mundial do voleibol sentado. Só que assim, o Brasil, ele infelizmente é aquilo que só dá audiência. O esporte que dá audiência, ele tem maior investimento. Então hoje, né, se você for nas redes sociais, lá no YouTube, alguma coisa assim, você vai ver que tem jogos dos nossos campeonatos brasileiros, televisionados e tudo mais pelo canal Sport TV. Mas tá muito, mas muito aquém da realidade, né? Deveria ter uma grade de transmissão de modalidades paralímpicas durante o ano todo, assim como é com a Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Série A, Série B, Série C. Olha a grade do futebol e olha a grade das modalidades paralímpicas. No voleibol nós temos Liga das Nações, Liga Nacional, enfim. E olha o que nós temos das modalidades paralímpicas. Acontece uma vez ou outra quando algo que os caras acham que vai dar alguma notoriedade. O voleibol sentado tem ganhado notoriedade nessas grades de transmissão. Me transmite um jogo às 17 horas numa sexta-feira, horário de pico. Ninguém anda em São Paulo nesse horário. Então é complicado. O que falta é não só, não adianta só cobrar investimento do poder público. O que falta é o poder público dar maior direcionamento para que possam acontecer as PPPs, as políticas público-privadas, para que possa ter um investimento também do setor privado. Você vê, o São Paulo está vindo para cá, para minha cidade, para ter o futebol feminino no estádio que eu trabalho. Ah, se você olhar a camisa dos caras, pelo amor de Deus, tem um monte de patrocínio, né? E o que falta é o poder público fazer esse trabalho de enlace, né? De parceria para que tenha um investimento maior em cima das modalidades paralímpicas, porque a gente começa a ganhar notoriedade, né? Mesmo assim, o Brasil ainda está ali bem ranqueado no quadro de medalhas nas Paralimpíadas, que geralmente costuma ser o parâmetro, né, para poder medir isso daí. Mas, infelizmente, a gente vai brigar muito, né? Eu procuro fazer a diferença na cidade onde eu estou, junto com a equipe que eu trabalho, mas o Brasil vai ter que brigar muito ainda para poder sair dessa realidade que deixa muito triste aquilo que eu falei. Perde-se muitos talentos por conta dessa falta de investimento.
Concordo, acho muito importante que você disse tudo isso, Leandro. Inclusive, a pergunta que eu quero fazer agora é sobre nós, né, que somos da Atlética, somos a entidade da faculdade de que rege o esportivo, né, da FISEA. O que que você acha que a gente poderia fazer para ganhar mais visibilidade dentro do nosso campus, dentro do esporte universitário?
Olha, eu acredito assim, apesar de. Eu vou fazer uma crítica agora, até porque eu sou do ramo, estou terminando meu curso. Nós temos uma instituição que deixa muito a desejar, que é o CRECE, é o CREF. uma instituição que não briga pelo ramo, pela educação física, aceita tudo. Estão excluindo as atividades físicas das escolas, né? Estão pormenorizando a importância do trabalho do educador físico, tá? Não o CREF, mas o CREF permite que isso aconteça. Outras classes profissionais brigam de maneira incansável para que não façam isso com essas classes. E por que que a nossa não se faz? A pandemia denotou a necessidade da prática de atividade física, de uma modalidade esportiva. O quão importante é você estar com o seu corpo são, para que sua mente esteja sã e para que você consiga enfrentar esses vírus, essas comorbidades de maneira mais tranquila ou menos trágica, que é até levar à situação de morte. Eu acredito que não só as faculdades, mas todo o setor de educação tem que dar mais ênfase nas grades curriculares e preparar os profissionais, porque a lei de diretrizes e bases, ela fala que as escolas públicas, elas são obrigadas, não só as escolas públicas, as privadas também, obrigadas a fazer o aporte de pessoas com deficiência. Como? Existe preparo? Existe curso para isso? São poucas as instituições que fazem isso. São poucas as cidades que proporcionam esse tipo de curso. Então tem que ter o maior, primeiro, preparo, valorização do profissional. Não é fácil lidar com pessoa com deficiência, é difícil, porque cada deficiência determina uma limitação. E mesmo que seja a mesma deficiência para pessoas diferentes, as limitações são diferentes, porque envolve muita coisa. Enfim, então tem que ter valorização do profissional, não digo só na questão de pecúnia, tá? É dar importância ao profissional, dar notoriedade ao profissional e fazer com que as instituições busquem mais conhecimento nessa área, tragam mais para o seu convívio educacional, né, diário, nas aulas, nas práticas principalmente, modalidades, por exemplo, como o voleibol sentado, modalidades que podem ser aplicadas para começar a despertar o interesse, a busca pelo conhecimento de modalidades paralímpicas, né? Começar a fazer com que essas faculdades sejam também as primeiras parceiras de clubes, né? De projetos voltados para modalidades paralímpicas. E tem como fazer isso. Eu tenho um projeto aqui que eu montei, que é a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É muito difícil, porque não se tem profissional preparado, por conta da, ou às vezes da deficiência, ou porque a pessoa se pauta na deficiência para não correr atrás. Então, esse trabalho de proximidade das instituições de ensino com a sociedade deficiente, PCD, é importante porque você proporciona um trabalho de capacitação e direciona para o mercado de trabalho. E em contrapartida, você faz isso de maneira gradual, por intermédio do esporte. Então você tem um atleta que está inserido no mercado de trabalho, que ele vai ter que praticar um esporte e estudar, né? E participar também das atividades da empresa. Como? Uma vez por semana, uma vez por mês, enfim, você prepara o profissional para escolher a área melhor adequada para a sua deficiência e prepara também aquelas pessoas que já estão dentro, os colaboradores que já estão inseridos nesse mercado, nessa empresa, a receber a pessoa com deficiência. Você prepara a faculdade a receber a pessoa com deficiência e as pessoas que ali já estão lidar com essas deficiências. Não lidar com um olhar de vitimismo, né? Mas lidar com um olhar de naturalidade. Né? Hoje em dia as deficiências trazem algum tipo de repúdio, algum tipo de nojo, como as pessoas me falaram isso aí, por não ter convívio, não ter tato com o assunto. Então tem muita coisa que pode ser feito, não é oneroso, tem muita dedução de imposto, tem muita coisa que pode ser feito. Basta ter pessoas imbuídas da causa e que queiram fazer, né? É difícil, tá? É muito difícil, mas a gente está brigando para que isso aconteça e, se Deus quiser, esse quadro vai mudar. Mesmo a longo prazo, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir mudar esse quadro.
Não, com certeza, gente, aqui como a Atlética vai fazer de tudo para ajudar, no que for possível. E uma dúvida que eu tenho também é que a gente tem o COB, né, como representante aí da Seleção Olímpica Brasileira dos Esportes, e a gente tem também o CPB, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro. E eu queria saber se como que eles ajudam vocês, se eles dão o apoio necessário ou se falta alguma coisa às vezes, principalmente nas competições aí de alto nível, como Olimpíadas e Jogos Pan-Americanos, para Pan-Americanos.
Olha, eu vou falar mais do Comitê Paralímpico Brasileiro, que eu estou mais íntimo dele, né? Por assim dizer, por conta da minha deficiência, por conta também de buscar conhecimento, de conhecer pessoas que trabalham lá dentro. do que o próprio COBE. O COBE, eu posso te falar de uma maneira generalizada, tudo que envolva política, para mim, destrói. Tudo que tem política envolvida, acaba. Tá? Funciona até certo ponto, até a página 2. Tudo que envolva... Eu estou no setor público, eu sou apolítico. Meu cargo é político porque me procuraram para poder montar um plano de governo relacionado à pessoa com deficiência. Mas eu sou apolítico, eu faço pelo município, eu não faço por partido A, B ou C. E graças a Deus as pessoas têm entendido dessa forma o meu trabalho. Mas tudo que envolva política acaba destruindo, tá? Pode ser no esporte, segurança pública, saúde, acaba, para mim, acaba já trazendo um olhar pejorativo. E o COBE, ao meu ver, tem muito desse problema. O Comitê Paralímpico difere muito, não que não tenha, tá? E a política, às vezes, ela tem que existir para que as coisas possam acontecer. E eu entendi isso, demorei para entender, mas acabei entendendo tanto que hoje eu estou no setor público. Mas o Comitê Paralímpico, ele para mim é referência no que tange apoio estrutural, apoio logístico para os atletas paralímpicos. O trabalho que se é feito dentro do Comitê Paralímpico é para sempre trazer o melhor para o atleta, para as delegações, para que tudo possa acontecer de maneira tal que o Brasil venha com essa notoriedade do exterior, né? E que o Brasil possa ser referência nas modalidades paralímpicas. Lógico que perto de um COBE, o investimento é muito irrisório. Então, o Comitê Paralímpico fica até, de certa forma, limitado a alguns auxílios. Então, por exemplo, o Comitê Paralímpico hoje tem algumas modalidades que são próprias do Comitê Paralímpico. Atletismo, natação, judô, acho que tem mais uma, são quatro, se não me falha a memória. Então, o Comitê Paralímpico, por gerir, né, essas modalidades, ele acaba proporcionando algo a mais para os atletas. Então, tem atleta que tem bolsa da Seleção Paulista, que é um valor muito significativo. Enfim, tem visibilidade para patrocínios, tem patrocínio de Nissan, de BMW e outras marcas tantas. Coisas que poderiam ser estendidas a todas as modalidades, a todos os atletas paralímpicos. Até para que você possa denotar num atleta o desejo de chegar a uma seleção brasileira, o desejo de fazer a mais. E aquele que não quiser, ele vai ser extirpado naturalmente. Ele vai ser desligado da modalidade paralímpica naturalmente, porque ele não vai conseguir ir muito além. Então o Comitê Paralímpico, o CPB, faz um trabalho exemplar, exímio, por intermédio do nosso presidente Misael Bispo, que hoje tem um vice-presidente que é atleta paralímpico, multicampeão. Então, assim, é magnífico o trabalho que se é feito. Eles pegaram um espaço que o estado de São Paulo criou, montou, construiu, magnífico, que estava se deteriorando por falta de uso, porque estava à mercê da gestão da administração pública, e o Comitê Paralímpico veio para poder gerir isso daí e gere de uma maneira exemplar. Se você puder, quem tiver a oportunidade de visitar, agora não, por conta da pandemia, mas eu acho que logo vai estar aberto a visitações, vão ver que é um espaço magnífico. Tem hotel, tem restaurante, diversos espaços para as modalidades. É sensacional. Até para pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência, tem visitações de escolas, faculdades, é muito legal. Então o Comitê Paralímpico faz um trabalho exemplar, mas ainda está muito aquém da nossa necessidade. Eu acredito que esse trabalho que é feito, principalmente para as modalidades que são geridas pelo Comitê Paralímpico, deveria ser estendido a todas. Existem as confederações, as instituições que são responsáveis para gerir as demais modalidades. Porém, também ficam limitadas algumas coisas, porque depende de verba direcionada a essas instituições, que vem do Comitê Paralímpico, que vem do Ministério ou do Poder Público, né, que é loterias, caixas, enfim. Então, chega um bolo inteiro e tem que ser fatiado para as demais confederações, para que sejam todas amparadas pelo apoio financeiro. E acaba chegando muito pouco para que mundo real e mundo ideal, né? Meu diretor fala isso, mundo real e mundo ideal. O mundo ideal, legal, mas o mundo real está muito aquém da nossa realidade, da nossa necessidade.
Nossa, eu acho que, falando em necessidade, né, é muito necessário falar isso, porque até você comentou, Leandro, que a gente é a segunda, a gente está no segundo no ranking mundial, e a gente tem um problema sobre o investimento dentro do esporte, dentro de ter referência, sabe? Colocar para as pessoas que têm algum tipo de deficiência que eles podem se tornar um atleta, sabe?
Desculpa te cortar, mas dentro do que você está falando, também é um fator relacionado à pandemia. Eu, por exemplo, eu sou, como eu falei, eu tenho vida jornada tripla. E eu consigo ainda praticar o esporte paralímpico por conta que a minha esposa assume muitas responsabilidades, sobrecarrega ela para eu poder estar dentro do esporte paralímpico. E o SESI me proporciona pelo menos, ao menos, os subsídios que eu tenho necessidade de gastos, os custos, para eu poder continuar o esporte paralímpico. O demais eu tenho que correr atrás. Então eu não tenho um salário assim gritante que eu consigo viver só do esporte. O que eu tinha eram alguns pequenos patrocínios com relação à alimentação, suplementação, academia, roupa, né? Enfim, e que eu perdi tudo por conta da pandemia. Porque são comerciantes locais que fecharam as portas. Como que eu vou pedir patrocínio para quem se fechou a porta? Então, eu até estou tentando pleitear novos patrocínios de suplementação, alimentação, que é um custo muito alto para mim só. Eu tenho 1,90m, eu peso 100kg, então a minha alimentação tem que ser muito regrada e tudo mais. Mas é difícil porque o Leandro pedindo como atleta assim, pode-se até abrir portas, mas é complicado. Agora, se vem do poder público, se vem de um comitê paralímpico, né, se vem de uma grande instituição, é diferente. É diferente. Só que assim, é complicado porque envolve política e tudo que envolve política denota corrupção. Olha, é difícil. Não é fácil, mas não pelo fato de não ser fácil, não é por isso que a gente deve desistir.
Acho que essa vontade, assim, até motiva, com certeza a galera que está escutando esse podcast vai sair aqui mais motivado. Então, muito importante, assim, a gente ter uma referência, sabe? Quem eu me espelho, quem eu me inspiro. Então, está sendo muito legal conversar. Mas, mudando um pouco de assunto, mas também um tópico bem, assim, delicado, a gente queria saber se, por ser um para-atleta, né? Você até disse sobre o olhar de dó das pessoas, né? Que a gente não deve fazer. Se você já sofreu algum tipo de preconceito com isso?
Demais, demais. Hoje eu cheguei num patamar, é aquilo que eu falo. Eu sou muito pé no chão. Apesar de ter um pé só, eu sou muito pé no chão. Com algumas coisas que vêm acontecendo na minha vida que, para outros, às vezes pode inflar o ego. Eu, graças a Deus, o meu ego não é tão inflado assim. Lógico. Hoje eu entendo que tudo aquilo que eu passei na minha vida e por chegar onde cheguei, acaba se tornando referência, como você bem mesmo disse, para algumas pessoas. Inclusive dentro do meu convívio familiar, né? Meus irmãos me veem como referência, voltaram a praticar atividade física, porque meu irmão não tem uma perna, faz o que faz e tudo mais. Então a gente acaba se tornando referência. Eu participo de um projeto que nós montamos, de palestras em escolas, enfim. Então acaba se tornando referência. Mas... na verdade, já sofri muito, né, com, como que eu posso dizer, o bullying indireto, vamos colocar dessa forma, né, pelo fato de eu ser pessoa com deficiência e pelo fato também de ser para-atleta. Eu lembro que quando eu sofri o acidente, o meu desejo era ir para um shopping que tinha na região onde eu morava, em Barueri, e andar de mão dadas com a minha esposa, com os meus filhos, que isso me fazia muita falta. Mas eu não podia andar porque eu não tinha prótese, que é um material muito caro, né? Outra luta, uma outra causa que eu tenho também, que é essa questão de doação de prótese, que pode ser deduzido de imposto de renda, então eu corro muito atrás disso daí. E eu fui para esse shopping, falei, quer saber uma coisa? Eu vou andar de cadeira de roda, pelo menos eu vou ver gente, porque eu não via gente há muito tempo, eu não tinha convívio social. E quando eu fui para esse shopping, eu fiz uso de uma cadeira motorizada, eu queria ser o Ayrton Senna da cadeira motorizada. Né, ostentar, né? Tem gente que ostenta com carro, eu queria ostentar com cadeira motorizada, cadeira de roda motorizada. Só que quando eu fiz uso daquela cadeira motorizada, as pessoas olhavam para mim, um cara de 1,90m, à época eu estava pesando cerca de 70kg, porque eu perdi muito peso, eu perdi cerca de 30, 35kg quando eu sofri o acidente e fiquei internado. Então a imagem não era das melhores, não é até o dia de hoje, mas naquela época não era das melhores, porque eu não tinha nem peso. E o olhar das pessoas era de dó. Então aquilo me trouxe uma fobia muito grande, porque a sensação que eu tinha é que não era por maldade, mas que as pessoas olhavam para mim e falavam, pô, um cara desse tamanho, novo, né? Na época eu tinha 30 anos, e na cadeira de roda, sem uma perna. E eu falei com minha esposa, falei, vamos embora, porque eu não estou bem. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, vamos embora no carro, eu te explico. Eu lembro que eu retornei dirigindo, eu dirigia, tinha um carro automático na época. Eu chorava muito, eu sou muito emotivo, eu chorava muito porque eu falava para ela assim, a partir de hoje, ninguém vai mais me olhar com olhar de dó. Eu vou mostrar para as pessoas que eu sou capaz de vencer as adversidades. Então, algumas coisas aconteceram. Meu filho foi meu primeiro, minha esposa, meu filho, meu filho foi meu primeiro incentivador, minha esposa, minha primeira treinadora, por situações que aconteceram dentro de casa. Meu filho brincava muito com a minha deficiência, me fazia querer levantar da cama. E minha esposa chegou a um ponto que eu dependia muito dela, que ela cansou, ela falou assim: quer saber uma coisa? Vai sentado no chão, vai lá, pega água, alimento que você quiser. Eu morava numa casa que tinha muita escada. E eu fui de raiva, não porque eu queria. Só que ela já vinha me preparando para o voleibol sentado. O meu primeiro deslocamento foi dentro de casa por intermédio da minha esposa. E quando aconteceu essa situação, eu falei assim: a partir de hoje ninguém vai me ver mais com um olhar de dó. Eu vou enfrentar as adversidades e vou vencer. Não foi fácil, não está sendo fácil, porque todo dia é uma adversidade diferente. Mas eu venço a cada adversidade, eu consigo vencer um passo a mais, eu transponho uma barreira a mais. Porque eu sou diferente dos outros? Não, eu sou ser humano, eu tenho capacidade de resiliência. E eu trago uma frase até para a gente poder caminhar para o desfecho dessa entrevista. Eu trago uma frase que eu levo como ideologia na minha vida. Que eu costumo dizer assim: que quando o corpo falha, o que prevalece é a mente. Ah, mas se eu tiver depressão? É o querer. Eu sempre precisei de musculação, por conta da minha modalidade. Eu odiei, sempre odiei a musculação. Nada contra, mas eu não gosto, não gosto. Só que assim, eu falei: poxa, se eu quero chegar numa seleção brasileira, eu tenho que fazer musculação, eu tenho que treinar, eu tenho que preparar o meu corpo. Então eu levantava às 6 horas da manhã, levantava não, né? Abria os olhos às 6 horas da manhã e olhava assim e falava: ah, não vou hoje não. E ficava nisso, não ia. Quando eu tive a primeira lesão no ombro, eu falei assim: quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu vou. Querendo o meu corpo ou não, eu vou. Mesmo que eu faça aquele treino horrível, péssimo, mas eu vou. Porque se eu for todos os dias, eu vou condicionar o meu corpo a almejar aquilo, a necessitar daquilo e a querer aquilo. E isso deu certo. Então eu levantava às 6 horas da manhã, abria os olhos, ah, eu não vou, mas eu levantava. Colocava a roupa, ia maltrapilho, descabelado, mas eu ia lá. Eu puxava um ferro, eu puxava uma anilha de 5 quilos, se fosse necessário. Treino terrível, mas hoje eu não me vejo sem treinar musculação. O tempo de pandemia para mim foi terrível, horrível, né? Eu me sentia a pior pessoa do mundo porque eu não estava treinando musculação. E hoje, se eu não vou treinar musculação, eu não tenho o mesmo desempenho dentro de quadra. E quando eu percebi isso, que o querer iria fazer a diferença na minha vida, eu comecei a usar isso para tudo que eu faço na minha vida. Então eu queria me tornar pessoa pública para poder desenvolver trabalhos relacionados à pessoa com deficiência. Eu me tornei pessoa pública. Trabalho no setor público. Eu queria chegar numa seleção brasileira. Eu cheguei numa seleção brasileira. Eu tinha como objetivo, né, que eu tenho objetivo e sonho de maneiras diferentes. Eu tinha objetivo defender a minha seleção, a minha nação, num evento internacional. Eu cheguei no Parapan-Americano. Tenho como objetivo uma Paralimpíada. Não foi agora, queira Deus que seja na França. Se não for pelo voleibol sentado, que venha pelo jiu-jitsu, mas eu vou chegar numa Paralimpíada. E se eu não chegar numa Paralimpíada, não é porque eu desisti do meu objetivo, não. É porque alguma coisa aconteceu que me impediu, uma lesão, ou eu estou hoje num foco diferente, num projeto diferente, que muita coisa pode acontecer daqui até lá. Eu brigo muito para que as coisas aconteçam, e se acontecer, de repente eu não posso mais ser um atleta de alto rendimento, eu tenho que me dedicar a outros projetos. Mas em algum momento o meu corpo falhou porque eu não tinha uma perna, porque eu entrei em depressão, porque. Mas eu, passando essa fase, eu quis em algum momento também, eu tinha o desejo, o querer de fazer a mudança. E graças a Deus eu estou conseguindo gradativamente, talvez não da maneira do ideal, mas no meu mundo real, eu graças a Deus eu estou conseguindo galgar alguns espaços, alguns objetivos. E isso é para todos e para tudo, né? Independente se tem deficiência, se não tem deficiência, independente se tem depressão, se não tem depressão, eu venci, eu consegui vencer a depressão, né? Tive Deus na minha vida, família, esporte. Então as pessoas que têm esse tipo de situação têm que se amparar e se ancorar em algo que sirva como norte, em algo que seja a ferramenta para você sair do fundo do poço e querer, porque medicação ajuda e tudo mais, mas se você não querer, você não sai numa situação adversa. Por mais que o Papai do Céu desse aqui e fala assim: ó, vem comigo. Se você não querer, as coisas não acontecem.
Legal demais ouvir tudo isso aí de você, saber de onde você veio aí, de tudo que aconteceu com você, até onde você chegou, ser campeão para Pan-Americano lá em Lima. E infelizmente você não vai estar em Tóquio, com certeza você ia ter muita torcida nossa aqui. A última participante aqui do quadro, a Luísa do triatlo, Todo mundo estava assistindo a prova dela, torcendo por ela, com certeza que você ia ser a mesma coisa. E foi muito legal a conversa, pelo menos eu gostei demais. Então, eu deixo aberto aí para você dar uma mensagem final, para a gente finalizar aqui essa conversa.
Legal. Bom, primeiramente queria agradecer novamente a oportunidade. É legal, pessoas que estão dando a oportunidade, dando voz à pessoa com deficiência. Lógico, existem inúmeras causas, né? Todas elas eu acho que são plausíveis e todo mundo tem que brigar pela sua causa, independente dela qual seja, né? Eu não sou um cara preconceituoso, não sou um cara racista, não, eu sou um cara que eu até mesmo pelo fato de ser evangélico e tudo mais, lógico, independente de religião, tá, gente? Eu abraço todos. Eu amo a todos como a mim mesmo, eu tenho isso como princípio na minha vida. Meu pai me ensinou dessa forma, então eu carrego isso na minha vida. Então eu agradeço a oportunidade da voz à pessoa com deficiência, não pelo Leandro, mas por ser uma pessoa com deficiência. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu almejo muito sucesso a vocês e a todos que estão nos assistindo. Estou à disposição para sanar qualquer dúvida que ficou, tá? Porque eu não sou o dono da razão, não sou o dono da sabedoria. Mas eu sou a pessoa que corra atrás para poder sanar as dúvidas de todos. Eu vou deixar meu Instagram, não é para ficar, tem que ter seguidor e tal. Eu já perdi patrocínio por falta de seguidor, cara. E eu não sei trabalhar com isso, não adianta. Eu sou um cara de mão na obra, eu sou operacional. Mas quem quiser ir lá tirar, ao menos as dúvidas, não precisa nem me seguir, mas quiser tirar algum tipo de dúvida, é Leandro Santos Atleta 2 no Instagram, tá? Leandro Santos Atleta 2. O 2 é o número da minha camisa na seleção. Manda a pergunta, eu tiro as dúvidas. Às vezes, você já percebeu que às vezes eu demoro muito por conta dos afazeres, dos problemas que a gente enfrenta, mas eu não deixo ninguém sem resposta. Eu vou responder em algum momento, eu vou responder. Tá bom? E como mensagem, eu acredito assim. Não é mensagem, quem sou eu para ficar deixando mensagem de incentivo e tudo mais? Mas não desistam de nada na vida de vocês, né? O desistir já denota o falecimento do seu ideal, né? Já denota que você não vai alcançar. Ou seja, o não a gente já tem na vida. Então vamos correr atrás. Quantas portas já se bateram na minha cara? Quantas vezes eu já tropecei? Quantas vezes eu já caí? Mas o desejo de querer levantar tem que ser maior que o desejo de desistir. Então nunca desista das coisas de vocês. Tenham traçado sonhos e objetivos. E corram atrás para que isso aconteça. Eu consegui chegar lá se eu, que não tenho uma perna, que passei por tudo que passei, estou conseguindo atingir meus objetivos, quiçá vocês que têm às vezes uma vida muito mais tranquila, ou se não tem, mas que têm uma perspicácia, um poder de resiliência muito maior que o meu, tá bom? Não desistam. Eu acho que a minha mensagem a mais assim, mais latente é não desistam jamais, corram atrás que as coisas acontecem.
Legal, é isso aí, fica de mensagem para todo mundo. E então eu agradeço a participação do Leandro, também da Raça aí, primeira participação dela, espero que volte aqui mais vezes. E também espero que todo mundo tenha gostado aí desse episódio, que foi legal demais. E é isso. Obrigado aí a vocês dois por estarem aqui com a gente.
Um abraço, tenha um excelente dia, tudo de bom para vocês.
Obrigada, Leandro. Eu que tocou meu coração agora nessa última frase. Mas obrigada a eu, galera. Foi muito legal participar desse podcast.